executado. É, a gente tem casos aí bastante, bastante fortes na sociedade que a gente precisa parar para observar mesmo quem são esses indivíduos.
E acho que é importante até ressaltar, até título de informação, que esses meninos, quando eles são, que eles ingressam no sistema com algum problema de drogadição, lá dentro eles não recebem o atendimento. Então, o que, que a gente acontece hoje muito? É a questão da abstinência forçada mesmo. E aí a gente pode até estender essa crítica, porque o próprio tratamento de drogadição, ela hoje em amplo, ela é também para quem tem condições de arcar com isso de forma particular. O sistema público de saúde, ele não está completamente equipado. E os meninos, quando entram no sistema socioeducativo, da mesma forma, eles são forçados a entrar em abstinência ali, mesmo sem ter um amparo adequado para isso, né? E aí, só retomando um pouco do que tu colocaste a respeito da escola de crime e fazendo um pouco de ligação com o que eu tinha dito anteriormente, que eu acho que está bem aí uma das chaves para a gente começar a se responder o que a gente quer. Quando a gente coloca, e aí tanto serve para a questão do sistema penitenciário adulto como para o socioeducativo e para o adolescente, que a gente seleciona essas pessoas, coloca elas para cumprir pena nessas condições, e aí, né, pena e também a questão da medida socioeducativa. E aí, ali dentro, elas são brutalizadas, elas são desumanizadas e expostas a condições completamente indignas. Como é que a gente espera que desse seio, desse nicho social, se saiam pessoas aptas e a nos retornar com paz quando a gente deu a elas um ambiente de extrema violência? Então, assim, a gente tem hoje no... E aí se reflete nos dois, porque são sistemas que se comunicam muito bem, tanto no penitenciário como no socioeducativo, a questão das próprias facções. Então, assim, se a gente tem hoje em São Luís essa polarização, ela existe também no sistema penitenciário e ela já está chegando no sistema socioeducativo. Então, assim, é mais do que urgente, é mais do que necessário que, sim, a sociedade comece a pensar isso, comece a se responder o que a gente quer e como é que a gente pode começar a construir uma cultura de paz num cenário de extrema violência.
Eu sou Mônica Moreira Lima, você que sintonizou agora na Rádio Timbira 1290, a rádio de todos nós, está ouvindo um debate sobre a questão do adolescente infrator no Brasil. Escutem comigo aqui a Carla Costa, assessora jurídica do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual, que é mestrando em Direito pela UFMA, e o João Carlos Cunha, mestre em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e professor da UNDB. Você liga e participa do debate no 3232-2634, ou no WhatsApp 992326290. Timbira Debate hoje, pergunto o que fazer com aquele adolescente que ultrapassa as fronteiras da legalidade e comete um ato de infração à lei. O adolescente infrator em pauta hoje, sendo discutido esse assunto com a Carla Costa e João Carlos Cunha. Estamos o ECA aí, prestes a completar essa semana 26 anos. As pessoas criticam bastante o Estatuto da Criança e Adolescente, porque no entendimento do senso comum haveria aí uma proteção desse adolescente e um estímulo a que ele cometesse mais crimes, uma sensação de que ele sairia impune por ser menor de idade perante a lei. Isso de fato acontece? Fique à vontade, eu, Carlos, João, quem quiser responder primeiro. Isso de fato acontece, é uma distorção da realidade, as pessoas têm um certo preconceito em relação a isso.
Bom, eu acredito que muito do que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, ele ainda está eivado de desconhecimento e de apropriação pela própria sociedade. O que acontece hoje aí, juridicamente falando? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe para o nosso normativa jurídica várias inovações, e uma delas foi a questão desse sistema socioeducativo, que ele, inclusive, em 2012, ainda nesse sentido de ter mais efetividade, de ficar mais claro, a gente teve a promulgação de uma lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo no Brasil. Ela se assemelha a uma lei de execução penal, porque ela veio esmiuçando essa questão da estruturação. E aí a primeira coisa que a gente pode se deparar quando fala de ECA e quando fala agora de SINASE, que é a sigla para esse sistema, é assim, que você ainda padece, a gente vai fazer 26 anos agora nessa semana que o Estatuto da Criança foi instituído, e você ainda não conseguiu efetivar de fato. Não houve ainda tanto essa questão da apropriação dos paradigmas do ECA pela sociedade, de você entender quem é esse adolescente, essa criança hoje, de entender que eles não são mais objetos da nossa proteção de forma discricionária, como a gente costuma colocar, ou seja, do juiz dizendo meramente, sem qualquer fundamento, o que é melhor, o que não é, de acordo com as suas colocações pessoais, né? E entender que ele é um sujeito de direitos, sim. Não significa dizer que você está tirando de todo o mundo da família e a sua, não só a sua responsabilidade, como sua autoridade de decisão, mas de estabelecer que existem parâmetros para que isso seja, para que isso aconteça. Então, falar que o adolescente que comete um ato infracional, ele é um impune, ele recai muito dessa questão do desconhecimento de que o ECA instituiu, sim, um sistema penal punitivo. A medida socioeducativa, ela tem o viés pedagógico e por isso se defende que a punição não pode ser o fim em si mesmo, mas a gente não pode negar que existe um viés de castigo dentro dessa medida de punição de fato. Ela só não é a finalidade. Você tem que primar muito mais pela questão pedagógica e educativa da medida, né? Quando se você tem um objetivo claro de você reintegrar e ressocializar esse adolescente. Então, assim, o que a gente pode trazer para que fique mais claro, né? E até mesmo no sentido da desconstrução desse senso comum. A gente traçando um paralelo entre o sistema adulto e o sistema socioeducativo, um dos exemplos que a gente traz muito é dizer assim, na verdade, o sistema socioeducativo, ele por vezes acaba sendo até mais severo. Quando você pega, por exemplo, um adolescente que furta e um adulto que furta, e os dois são trazidos ao sistema, né? Para o adulto você consegue que ele, digamos, os dois estão tão provisoriamente cerceados, né? E aí, para o adulto você consegue uma liberdade provisória, o adolescente não. Ele já passa ali aqueles 45 dias de internação provisória se o juiz assim entender, por uma discricionariedade, uma fundamentação dele. E aí você tem, na maioria das vezes, esses crimes contra patrimônio, que são a maioria, punidos de maneira muito mais severa com uma internação definitiva. Quando isso é espelhado no sistema adulto, nem sempre acontece, porque quando a pessoa é réu primário, é a primeira vez que ela comete, você tem várias garantias que a gente discute muito para que isso também seja atendido. Então, assim, o primeiro ponto é não negar que existe um direito penal juvenil. Ele existe. E não negar que existe um sistema de responsabilização todo instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a questão dessa sensação de impunidade, ela está muito mais na ineficácia da forma como esse sistema não foi estruturado adequadamente, e aí você acaba tendo colocando o Estatuto em xeque, porque a gente tem uma dupla crise, tanto da interpretação, quando eu tento aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda com um pensamento bastante menorista, né, de tutelar esse adolescente, de dizer o que é melhor, e aí é importante traçar o paralelo que antes do Estatuto da Criança, que ele vem de um movimento também internacional, é que a gente tinha muito essa coisa de punir aquela criança abandonada, aquele adolescente abandonado. Então, assim, o que era visto pelo Estado era a situação de irregularidade, que era o nome que se dá, né, da questão da situação irregular. Aquele adolescente, aquela criança que estavam inseridos em situação de rua ou sendo vítimas de maus tratos, a gente institucionalizava. E isso ainda se espelha. Então, quando eu tento pegar uma lei protecionista, como é o Estatuto da Criança, mas eu, quando aplico a partir de um viés de interpretação ainda arraigado no menorismo, é muito, muito provável que essa equação ela não vá fechar. Então, a gente acaba trazendo para a sociedade esse sentimento de impunidade, tanto pela questão, de como a gente colocou ainda há pouco, das informações serem repassadas para a sociedade já de um filtro, digamos assim, usando essa palavra, preconceituoso, né? Ele já vem selecionado para que você... Eu vou te falar uma coisa e vou te induzir a você pensar daquela forma, como também pelo fato do sistema, de fato, não ter sido estruturado conforme o ECA trouxe. E aí eu acho que é uma penalidade muito grave você dizer que o Estatuto não funciona quando eu não dei condições para o Estatuto, de fato, funcionar. A gente trazendo isso de maneira rasteira é como você pegar uma hipótese científica e você não dar os testes e refutar aquela hipótese antes mesmo de colocar em teste. Então, assim, a gente tem hoje uma discussão jurídica, duas, na verdade, nesse viés de resposta, tanto de reduzir a maioridade penal, como também de ampliar o tempo de cumprimento. Eu, particularmente, não me filio nem a uma nem a outra, porque eu acho que o Estatuto, ele primeiro deve ser testado para que a gente possa dizer que esse sistema não funciona. Até mesmo porque, trazendo para essa questão da ampliação do tempo de medida, você vai estar ali. A adolescência, ela é uma fase curta da vida, se você for pensar pelo critério etário que o próprio Estatuto traçou. Dos 12 aos 18, eu vou pegar esse menino e colocar ele o tempo inteiro que ele passa ali adolescente, cumprindo uma medida socioeducativa, será que eu vou estar realmente